Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a sua emissão vespertina em português. Hoje é 29 de janeiro de 2022, é sábado. Vote-se então de um bom sábado para todos. Convosco está na produção Mariano Bartolomeu, Ana Guedes está na apresentação. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a Capital FM e a rádio Pijgiti. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos na cidade de Gabu com a Sichanu, que é Leste FM. Em Buba é a Rádio Papagaio. Em Cachungo estamos com o Berolando. Estamos também em São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai. E estamos na cidade de Catió com a Rádio Educativa. Não esqueça, esta emissão pode também ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. E na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar dos receios dos jornalistas em Angola. Na segunda meia hora, uma entrevista com o chefe de Estado-Maior da FLAC, Stanislao Boma. Teremos, pois, também aqui a ideia de elaborar a história da luta de libertação dos países africanos da língua oficial portuguesa. Mas antes de mais, as notícias neste sábado.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 29 de janeiro. Uma delegação do Bloco da África Ocidental, CDAO, chegou a Burkina Faso neste sábado, disse uma fonte da segurança, um dia depois de suspender o país devido ao último golpe da região. Soldados rebeldes prenderam o presidente do Burkina Faso, Roch Kabore, na segunda-feira, dia 24, em meio à crescente revolta pública pelo seu fracasso em conter a violência jihadista que assola a nação empobrecida. Este foi o terceiro golpe militar num país da África Ocidental em apenas 18 meses. Enviados da CDAO em nível ministerial devem chegar à capital de Burkina Faso na segunda-feira. Não há confirmação se a delegação se vai reunir com o líder da junta, o tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba. O presidente de Angola, João Lourenço, apresentou na sexta-feira, dia 28, a agenda do seu partido antes das eleições gerais marcadas para agosto deste ano, prometendo impulsionar os esforços para reativar a economia e combater a corrupção. Muito foi feito e continuará a ser feito na luta contra a corrupção e a impunidade, na criação de um bom ambiente de negócios, na reforma política, disse João Lourenço numa reunião do partido em Pelá, na sexta-feira, no Menongue. Lourenço prometeu aumentar o salário mínimo e aumentar os salários dos funcionários públicos. Em Portugal, eleitores vão às urnas no domingo, 2 anos antes do previsto. A eleição antecipada ocorre depois de uma crise política sobre um projeto de lei de gastos que foi bloqueado e derrubou o governo socialista minoritário do país. O Partido Socialista está no poder desde 2015, sendo Portugal um dos apenas meia dúzia de países europeus com um governo de centro-esquerda. O Partido Socialista enfrenta um forte desafio do Partido Social Democrata de centro-direita, o seu tradicional rival pelo poder. Cerca de 10,8 milhões de eleitores são elegíveis para escolher 230 parlamentares na Assembleia da República, o Parlamento de Portugal, onde os partidos políticos decidem quem forma um governo. Um grupo de 300 cientistas diz que o fracasso das nações ricas em fornecer ao resto do mundo acesso às vacinas Covid-19 é, e cito, uma abordagem imprudente à saúde pública, fim de citação, que resulta em condições que permitem variantes como a altamente contagiosa Omicron de emergir. Numa carta ao primeiro-ministro britânico Boris Johnson, os cientistas disseram que o povo britânico e o Serviço Nacional de Saúde foram colocados em risco por causa da política global de vacinação do Reino Unido, de acordo com uma reportagem do The Telegraph. A Reuters informa que a carta insta a Grã-Bretanha a apoiar a renúncia aos direitos de propriedade intelectual para vacinas, testes e tratamentos da Covid-19. Mais de 370 milhões de infecções globais por Covid foram registadas, de acordo com o Centro de Recursos do Coronavírus, Johns Hopkins, aqui nos Estados Unidos, e quase 10 bilhões de doses de vacina foram administradas. E em notícias de desporto, no Open da Austrália, Ash Barty recuperou o título de campeã feminina para o seu país depois de derrotar a americana Danielle Collins. A Austrália não ganhava o torneio do seu país há 44 anos. Foram os principais títulos deste sábado, dia 29. Continue connosco em www.voaportugues.com.
A classe de jornalistas em Angola tem pelo futuro da profissão que está mergulhada numa crise com um histórico nunca antes visto. Para falar sobre o assunto, ouvimos Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, André Moussamo, o presidente do MIS Angola, e o analista político Albino Paquizzi.
Vários profissionais qualificam o atual estado da comunicação social no país como estando a viver os piores momentos da sua história. Os jornalistas consideram não haver memória para uma degradação tão acentuada sobre a perda das conquistas alcançadas nos últimos anos. O monopólio da maioria dos órgãos tradicionais de comunicação social, que passaram para o controle do governo, traduz uma realidade que ameaça o Estado de Direito Democrático, como manifestaram alguns jornalistas contactados pela Voz da América. Outra preocupação tem que ver com a segurança dos jornalistas e o controle absoluto das linhas editoriais, que se reflete no encerramento de vários órgãos de comunicação, alguns dos quais vítimas da grave crise económica que continua a afetar o país. O Comitê de Proteção de Jornalistas manifestou-se recentemente cada vez mais preocupado com a deterioração do ambiente para a liberdade de imprensa em Angola à medida que o país se aproxima das eleições. Aquela organização não-governamental, com sede em Nova Iorque, defende que a imprensa devia realizar o seu trabalho livre de intimidação e risco de agressão para que todos os angolanos possam usufruir do seu direito à diversidade e pluralidade de notícias e informações. Sobre o atual estado da comunicação social em Angola, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas descreve como sendo assustador o atual ambiente instalado. Teixeira Cândido não encontra explicações que justifiquem este ambiente e chama a atenção para as ameaças contra a integridade física dos jornalistas angolanos.
Há um ambiente assustador para os jornalistas, por tudo que vem ocorrendo. Não sabemos ao certo quais são as motivações e quem está por detrás das motivações. As situações que vão ocorrendo com os jornalistas, tentativas de agressões e tantas outras situações, claro está que inibem, de certo modo, alguns de nós, fundamentalmente colegas dos órgãos públicos de comunicação, a poder fazer o seu trabalho com a vontade, fundamentalmente em contexto de manifestações e outras situações que vamos acompanhar. Não tem havido uma investigação aturada para se aferir exatamente quem são as pessoas que estão por detrás disso, se há aproveitamentos, como se diz, da parte a parte, se há alguma entidade interessada em infundir medo ou não aos jornalistas. O certo é que não temos dados que, na realidade, nos indiquem o que é que está por detrás deste ambiente assustador que tem acontecido à volta dos jornalistas. O fundamento de que a mídia pública tem tido um tratamento parcial nas questões políticas, em si só não pode justificar quaisquer agressões. E não acreditamos, por isso, que sejam os cidadãos a tentarem fazer justiça às mãos próprias. Portanto, nós precisamos de uma investigação mais apurada para se aferir, de facto, quem está por detrás dessas situações e por que razão se pretende infundir medo aos jornalistas.
Dos contactos que o sindicato tem vindo a realizar ou a efetuar, sente que há alguma vontade da parte das autoridades no sentido de, portanto, intervir e acautelar mais consequências no futuro?
Bom, nós já tivemos vários contactos, quer com o comandante provincial da polícia, quer inclusive, lembro-me de termos solicitado também já um encontro ao Sr. Ministro, na altura o Ângelo Veiga Tavares, que era o Ministro do Interior. Portanto, já fizemos essas diligências exatamente no sentido de se acautelar. O certo é que cada vez que há uma manifestação, cada vez que há eventualmente um protesto, os jornalistas também estão envolvidos, ou são envolvidos, melhor dito, são envolvidos de maneira direta ou indireta. E, portanto, este está um ambiente assustador em relação a isso. O certo que nós sabemos é que sim, os protestos que têm havido em relação ao posicionamento da mídia pública, um posicionamento parcial, fundamentalmente nas questões políticas, são legítimos, porque estamos a falar de contribuintes, não estamos a falar de meros cidadãos. Órgãos públicos são sustentados com dinheiro de todos, se são sustentados com dinheiro de todos, é legítimo que o contribuinte reclame do serviço que é prestado, por um lado. Por outro lado, impõe à nossa Constituição que os órgãos públicos têm o dever de tratar de forma igual todos os partidos políticos, todos os atores políticos, é o que diz o artigo 17 da nossa Constituição.
Os órgãos de regulação da comunicação social deviam exercer o seu papel para fazer cumprir o que está previsto na lei. Para Teixeira Cândido, a entidade reguladora de comunicação social também reflete a continuação da luta política.
Bom, a ERCA não tem independência para fazer um posicionamento de uma entidade reguladora de facto. Como sabe, a composição da ERCA é preenchida pelos partidos políticos. Só duas associações é que estão lá representadas. Estão representadas, ou pelo menos indicaram, membros que constituem hoje ou que integram a direção da ERCA. A maior parte dos membros que estão lá foram indicados pelos partidos políticos. O partido maioritário indicou 5, a UNITA indicou 2 e acho que a Casa C indicou 1. Portanto, estamos aqui a falar que é uma continuação da luta política na entidade reguladora da comunicação social. Se há uma luta política e se há um partido que está a ser favorecido, é óbvio que a maioria que domina a ERCA pode, na verdade, fazer o silêncio, porque entende que esta luta é favorável. São interpretações nossas, mas não temos outro caminho senão compreender que a atuação da ERCA, essa atuação omissa da ERCA, resulta exatamente desta composição político-partidária da ERCA. E temos dito várias vezes que a ERCA não tem independência e da reguladora não tem rigorosamente nada, porque os poderes que deveriam conferir esta entidade, que deviam conferir à ERCA uma natureza de reguladora, estão, na verdade, na esfera do Ministério das Telecomunicações, que os termos que estabelece a lei de imprensa, a lei da televisão, a lei da rádio, difusão, e fundamentalmente essas e a lei da publicidade. A nossa expectativa é que, com a aprovação em dezembro do ano passado da lei de base das entidades reguladoras, então as entidades administrativas independentes possam de facto alterar, como recomenda esta lei, o atual figurino da entidade reguladora. E aí sim, talvez estejamos na presença de uma entidade reguladora com compromisso de facto regular o mercado. A crítica é legítima e se prende exatamente com o silêncio.
A concentração de vários órgãos controlados pelo governo também preocupa o presidente do Instituto para a Comunicação Social da África Austral. André Mussamo faz uma cronologia das circunstâncias vivenciadas durante o antigo regime, para concluir que há um retrocesso assinalável, contrariando as expectativas inicialmente alimentadas.
Como primeira informação, devemos dizer seguramente que houve uma regressão. Houve uma regressão desde a última vez que nos pronunciamos para a Voz da América sobre esse assunto, à presente data. Regressão no sentido de que está cada vez mais acirrado a concentração, ou seja, a perspectiva do monopólio dos poucos mídias disponíveis no nosso país, é uma única mão, para o caso, a mão do governo, que com algumas artimanhas e fazendo recurso à fraqueza de alguns destes canais, da perspectiva como eles foram fundados e criados e instalados, e o governo vai estendendo mão a isso. Refiro uma fraqueza porque o argumento, que até é válido, de que parte destes canais tinham sido criados no tempo da outra senhora com recurso ao erário e que agora, no âmbito do combate ao patrimônio constituído de forma fraudulenta, é legítimo que o governo em funções recupere estes bens, estes meios de todos nós, mas que, no nosso entendimento, deveriam ter merecido uma outra abordagem. Recuperação sim, desde que não se alterasse a linha ou as linhas editoriais destes meios. Ora, foi assim com aquele que era o maior grupo de comunicação social privado do país, a Média Nova, que dispunha de jornais, revistas, rádios e um canal de televisão, e que hoje em dia claramente nota-se o inquinar da sua perspectiva editorial, fruto da entidade que hoje é a detentora deste património no âmbito deste projeto de combate à corrupção e recuperação de património constituído de forma fraudulenta. É assim com a Palanca TV, que é de um grupo também privado que estava em ascensão, porque era o mesmo grupo que também tinha uma rádio, a Rádio Global, e muito recentemente fomos surpreendidos, afinal, que a ZAP Viva, que era primeiro um canal de entretenimento que depois fez a sua incursão na área do jornalismo, já tinha sido arrestado e ficou mais claro agora, com um suposto despedimento em massa dos trabalhadores, que afinal ele passa também para o controlo do departamento que tutela o setor da comunicação social, que ao fim e ao cabo será sempre o governo.
André Munsamo manifesta-se bastante cético quanto à alteração do atual contexto da comunicação social no país. Aponta como exemplo a forma como tem sido feita a abordagem para a revisão da lei de imprensa.
Esta garantia de não interferir nas linhas editoriais parece-nos um pouco mais charme, né? Porque sabemos claramente que a autocensura é excessiva até a nível do profissional da comunicação social e do jornalismo em particular no nosso país, fruto da idiosincrasia da nossa própria nação. E, portanto, quando os profissionais se apercebem realmente de quem são os canais, de onde saem os salários, às vezes nem sequer é preciso que venha alguém a nível da redação dizer que vamos inclinar a linha para este sentido ou para aquele outro sentido. Há sempre aquele subjetivismo de fazer um jornalismo mais atrasível para o suposto novo dono. E com esta fraqueza que temos de falta de muita oportunidade de diversidade de oportunidade de emprego no mercado, ou seja, como diz um filósofo, quando o Estado começa a interferir na nossa forma de pensar, ora, é simples concluir que não é preciso um despacho publicado na vitrina ou uma orientação expressa em reunião para que o profissional faça esta autocensura. Para além disto, notamos também sinais claros de não fazermos um jornalismo mais por aí além como mandam os princípios. Só será por isso que, a nível dos órgãos, por exemplo, não há conselho de redação. A própria lei de imprensa não é aplicada na sua plenitude e vamos vendo que desde a primeira lei de imprensa produzida com a instauração do multipartidarismo em Angola para a seguinte, tivemos retrocessos significativos. E agora, por exemplo, esta, apesar de já não ser muito boa, está novamente em reforma, está novamente num processo de ser reformulada. Nós, associações e agremiações da área, demos a nossa contribuição, mas a nossa contribuição vale mesmo só o que vale, porque depois, no final, com este desequilíbrio no Parlamento, passa a vontade de quem está a governar politicamente o país.
Mas de que forma é que, ao vosso nível, em termos de associações, têm advogado junto das autoridades no sentido de se acautelarem os riscos que se levantam e, portanto, as preocupações que também têm sido variedíssimas vezes denunciadas do ponto de vista daquilo que é o quadro preocupante da comunicação social, ou seja, do estado da comunicação social no país?
Temos, naturalmente, mas infelizmente olhamos para essa perspectiva de janelas diferentes. Uma perspectiva é a forma como quem está a governar acha que este é o caminho certo, e a outra perspectiva é a nossa, que achamos, estamos do lado da sociedade civil, achamos que podíamos dar passos maiores que estes que nós demos. A nossa esperança era que, se eventualmente o Parlamento fosse um pouco mais equilibrado, ou seja, as cores políticas precisassem de fazer acordos entre uns e outros para aprovar uma lei, talvez pudéssemos nos servir desses 220 representantes do Poder Legislativo para fazer com que as nossas posições vinquem ou sejam realmente inseridas na legislação a produzir. Mas no contexto em que vivemos, todos sabemos que o partido que governa Angola pode, por seu livre arbítrio, aprovar qualquer lei que lhe vá na boia, que lhe vá na vontade.
Entretanto, o analista político Albino Paquisi considera legítima a decisão do arresto de órgãos privados de comunicação social adquiridos com dinheiro público. Questiona, no entanto, as dificuldades que o governo angolano está a encontrar para voltar a privatizá-los.
Eu também estou um tanto quanto preocupado, mas temos que ter alguma tranquilidade para fazer análise relativamente à comunicação social. Bem, agora, com o último arresto de 2019 da Zap Media, e, portanto, ficamos ainda mais preocupados. Porque, entretanto, o Estado, para além de ter já nas mãos, de alguma forma, manipulada a televisão pública de Angola, acrescentou a TV Zimbo com o arresto que aconteceu e também com a Zap, mas a TV Palanca e outros meios de comunicação social, como a própria Mídia Nova, não é, que é um grupo, e também outras rádios que naturalmente tinham sido constituídas por particulares. Mas, em primeiro lugar, devemos compreender que estes meios de comunicação social, quando nos referimos, por exemplo, a Zimbo, a TV Zimbo e a Zap e a TV Palanca, pelo menos a justificação que nos é dada pelo Estado é que estes meios tinham sido constituídos com meios do Estado e tinham faltado à legalidade e, portanto, agora, estando nós no combate à corrupção, estes meios tinham que ser arrestados pelo Estado. E nós, a nossa compreensão foi que o arresto da TV Zimbo, mais da TV Palanca e agora com o final da TV Zimbo e com o fecho da TV Record, o nosso entendimento é que em estado, em tempo recorde, o Estado conseguisse naturalmente pôr na praça pública estes meios para de alguma forma poder privatizá-los novamente. Mas a nossa compreensão foi que o Estado encontrou alguma dificuldade porque para privatizar meios tem que saber concursos internacionais ou mesmo nacionais e internacionais para encontrar parceiros capazes de financiar estes meios, porque estes meios só trazem despesas ao Estado. A grande verdade é que se compreendeu que o Estado não vai abrir um concurso, naturalmente, para que estes meios possam ser privatizados novamente, porque há o risco destes meios caírem novamente nas mãos dos mesmos que já tinham segurado esses meios, que são aqueles que são ligados ao partido no poder e que têm dinheiro. E, essencialmente, quando nos aproximamos das eleições, na verdade, fica muito difícil privatizar meios de comunicação social, uma vez que a comunicação social é considerada o quarto poder. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos que fazer uma análise a duas velocidades. A primeira velocidade é esta que eu elenquei, dos meios que estão nas mãos do Estado, mas a outra velocidade é a liberdade de expressão e de informação que nós temos hoje.
Finalmente, Albino Paquisi é peremptório em afirmar que com a chegada ao poder de João Lourenço há mais liberdade para falar. No entanto, responsabiliza os próprios jornalistas, principalmente ligados aos órgãos públicos.
É coincidente com a questão que o Orão coloca, que tem que ver com o facto de o Estado estar em posse de muitos meios de comunicação, como televisões, não é? Televisões. A televisão pública, onde se junta a TV Palanca, onde se junta a TV Zimbo, onde se junta agora a Zap.
Nós temos também algumas rádios, não é? Algumas comerciais, também, para além da Rádio Nacional de Angola.
Sim, temos algumas comerciais que não vale a pena citar, mas a verdade é que, para além disso, desta parte, onde os meios estão na mão do Estado e a própria lei não permite que, na verdade, se abram rádios comunitárias, que a abertura das rádios comunitárias são muito caras, aliás, inclusive a própria lei estabelece que para a abertura de uma rádio são precisos mais ou menos 300 milhões de kwanzas, isto praticamente ninguém tem, mas a outra parte é a vertente das rádios, algumas comerciais e outras não comerciais, como, por exemplo, é a Rádio Eclésia e outras rádios que existem, que não é que há onde se pode ter uma liberdade de expressão. Ou seja, se por um lado dizemos que estamos preocupados porque o Estado se apossou de uma série de televisões, não é? Por outro lado, nós temos que reconhecer que com a abertura, com a subida ao poder do João Lourenço, nós temos mais liberdade para falar. Nós estamos em 2022. A verdade é que se nós quisermos comparar o ano de 2022... e o final de 2017, na governação do presidente José Eduardo dos Santos, nós tínhamos menos liberdade de expressão e hoje temos mais liberdade de expressão. Onde é que reside de facto o problema? Eu, na minha visão, o problema reside no seguinte, e aqui não vamos ter receio de dizer isso. Temos de facto estes meios de comunicação social, onde a censura é muito grande. Quando nós olhamos, por exemplo, para a maneira como foram feitos os congressos, é só olhar para o congresso da UNITA que acontece no dia 4 e do MPLA que acontece no dia 9, a cobertura que a TPA e a TV Zimbo deram ao congresso da UNITA, e a mesma cobertura que a TPA e a TV Zimbo deram no Congresso do MPLA. Ou seja, no Congresso do MPLA passou-se todo dia nas duas televisões a falar sobre o Congresso do MPLA e no Congresso da UNITA apenas 5, 10 minutos para falar do Congresso da UNITA. Mas aqui há um aspecto que nós temos que falar e as pessoas ficam incomodadas com isso. É verdade que existem ordens superiores, Arão. Eu estou de acordo, existem ordens superiores. Mas há uma liberdade que depende dos próprios jornalistas. Quando se fala da autocensura, e aqui nós ouvimos o Teixeira Cândido e também ouvimos Luís Arrogério, quando se fala da autocensura, muitos dos jornalistas, inclusive que estão em meios públicos, eles próprios é que fazem a autocensura antes mesmo de chegarem nas redações. Vamos convir que isso é verdade. Agora, é evidente que o Estado faz pressão sobre os meios que arrestou. Mas, por exemplo, nos meios públicos, nos meios que não são públicos privados, quando, por exemplo, nos referimos a uma rádio inglesa onde nós fazemos o comentário e, naturalmente, temos muitos jornalistas que fazem o seu trabalho, nós nunca recebemos censura. E, portanto, isto tem que se fazer análise a duas velocidades. E esta é a minha perspectiva. Acho que se os jornalistas, mesmo estando em meios públicos, quiserem fazer com que a informação passe com verdade, vão conseguir, mas também se deixarem, e peço desculpas o termo que vou usar, pode ser um bocadinho abusivo, se deixarem amolecer por aquilo que são supostas ameaças que nunca acontecem, então vão fazer com que aquele que tenha poder lhe sufoque cada vez mais e o que tem acontecido nos meios públicos.
Albino Paquice, André Mussamo e Teixeira Cândido foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Amigos, não esqueçam que de segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Podem entrar em sintonia connosco às 15h30 horas locais. Não esqueçam que a vossa participação é essencial para sabermos quem está connosco, quem nos segue, o que está a passar nos vossos locais de residência ou trabalho e também o que estão a pensar, ou seja, queremos que se juntem a nós, pois trabalhamos para vocês, mas também precisamos da vossa participação e encorajamento. Não se esqueçam que a Voz da América em Português está no Twitter, Instagram, YouTube, Facebook e na internet em www.voaportugues.com. O nosso número de WhatsApp é mais 202-251-9466. E se nos enviar uma mensagem a pedir que nós enviemos diariamente as nossas notícias, assim o faremos. Portanto, não esqueça, número de WhatsApp mais 202-251-9466. Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 29 de janeiro de 2022, desde Washington. A Ana Guedes está na apresentação e o Mariano Bartolomeu na produção. Enviam-vos votos de um bom sábado na nossa companhia. Esta emissão, como sempre, pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em São Tomé através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique podem nos escutar em FM, na cidade de Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteira, em Maputo, em ZFM. E na cidade de Nampula estamos em FM com a Rádio Encontro. E não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, na cidade de Catió, em Rádio Educativa. Em São Domingos, em Rádio Comunitária de Casamai. Estamos também em Bissau com a Pidjiguiti, a Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Bube, Rádio Papagaio. E na cidade de Cachungo, estamos em FM com a Rádio Uberlando. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, neste sábado vamos ter aqui uma entrevista com o chefe de Estado-Maior da FLEC, em cabine, o general Stanislaw Boma. E depois vamos falar da ideia de elaborar a história da luta pela independência dos países africanos de língua portuguesa. Mas antes, vamos então aqui à atualidade noticiosa.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 29 de janeiro. Uma delegação do Bloco da África Ocidental, CDAO, chegou a Burkina Faso neste sábado, disse uma fonte da segurança, um dia depois de suspender o país devido ao último golpe da região. Soldados rebeldes prenderam o presidente do Burkina Faso, Roch Kabore, na segunda-feira, dia 24, em meio à crescente revolta pública pelo seu fracasso em conter a violência jihadista que assola a nação empobrecida. Este foi o terceiro golpe militar num país da África Ocidental em apenas 18 meses. Enviados da CDAO em nível ministerial devem chegar à capital de Burkina Faso na segunda-feira. Não há confirmação se a delegação se vai reunir com o líder da junta, o tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba. O presidente de Angola, João Lourenço, apresentou na sexta-feira, dia 28, a agenda do seu partido antes das eleições gerais marcadas para agosto deste ano, prometendo impulsionar os esforços para reativar a economia e combater a corrupção. Muito foi feito e continuará a ser feito na luta contra a corrupção e a impunidade, na criação de um bom ambiente de negócios, na reforma política, disse João Lourenço numa reunião do partido em Pelá, na sexta-feira, no Menongue. Lourenço prometeu aumentar o salário mínimo e aumentar os salários dos funcionários públicos. Em Portugal, eleitores vão às urnas no domingo, 2 anos antes do previsto. A eleição antecipada ocorre depois de uma crise política sobre um projeto de lei de gastos que foi bloqueado e derrubou o governo socialista minoritário do país. O Partido Socialista está no poder desde 2015, sendo Portugal um dos apenas meia dúzia de países europeus com um governo de centro-esquerda. O Partido Socialista enfrenta um forte desafio do Partido Social Democrata de centro-direita, o seu tradicional rival pelo poder. Cerca de 10,8 milhões de eleitores são elegíveis para escolher 230 parlamentares na Assembleia da República, o Parlamento de Portugal, onde os partidos políticos decidem quem forma um governo. Um grupo de 300 cientistas diz que o fracasso das nações ricas em fornecer ao resto do mundo acesso às vacinas Covid-19 é, e cito, uma abordagem imprudente à saúde pública, fim de citação, que resulta em condições que permitem variantes como a altamente contagiosa Omicron de emergir. Numa carta ao primeiro-ministro britânico Boris Johnson, os cientistas disseram que o povo britânico e o Serviço Nacional de Saúde foram colocados em risco por causa da política global de vacinação do Reino Unido, de acordo com uma reportagem do The Telegraph. A Reuters informa que a carta insta a Grã-Bretanha a apoiar a renúncia aos direitos de propriedade intelectual para vacinas, testes e tratamentos da Covid-19. Mais de 370 milhões de infecções globais por Covid foram registadas, de acordo com o Centro de Recursos do Coronavírus, Johns Hopkins, aqui nos Estados Unidos, e quase 10 bilhões de doses de vacina foram administradas. E em notícias do desporto, no Open da Austrália, Ash Barty recuperou o título da campeã feminina para o seu país depois de derrotar a americana Danielle Collins. A Austrália não ganhava o torneio do seu país há 44 anos. Foram os principais títulos deste sábado, dia 29. Continue connosco em www.voaportugues.com.
E não esqueça, amanhã domingo vamos ter aqui saúde com a doutora Graça Matinha. Portanto, saúde aos domingos com a doutora Graça Matinha, a nossa médica residente.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Depois de um longo silêncio, há notícias que indicam que as armas voltaram a soar em Cabinda, entre a FLECFAC e o exército angolano. Na sequência dos confrontos em Massabi e Nhuka, o governo de Luanda acusou o Congo Brazzaville de cumplicidade com a FLEC, facto que levou as autoridades dos países ao encontro no passado dia 18 em Massabi. Em entrevista à Voz da América, o chefe de Estado-Maior da FLECFAC, o general Stanislaw Boma, garante que a resistência continua a lutar pela independência de Cabinda. Aborda também a reunificação da guerrilha e a atuação dos movimentos cívicos em Cabinda, que, segundo ele, deviam boicotar as eleições gerais. Na entrevista concedida ao Álvaro Luger Andrade, Boma começa por falar dos motivos desta retoma da atividade militar da FLEC e também a mesma passou de uma postura defensiva a uma postura ofensiva.
Silêncio estratégico não significa fim do conflito. Mesmo em defesa do povo de Cabinda, resiste à ocupação militarista de um outro povo africano superarmado. Enquanto não chegarmos a solução política justa e credível do conflito, a resistência do povo de Cabinda vai continuar.
Há ataques agora e vão continuar a atacar?
Bom, nós nunca atacamos. É o MPLA que ataca, porque nós somos agredidos. Há uma diferença entre o agressor e o agredido.
Na sequência dos confrontos em Massabi e Nhuka, o governo de Angola acusou o Congo Brazzaville de cumplicidade com a FLEC e de guerrilha utilizar o Congo como refúgio. Estas acusações, assim, justificaram o encontro no passado 18 de janeiro em Massabi entre os comandos militares regionais de Angola e Congo. Qual é o apoio que o Congo dá à FLEC? E a FLEC dispõe de condições humanas e militares se Angola e o Congo efetuarem operações conjuntas contra a FLEC, como ficou estabelecido no encontro em Massabi?
Isto é uma desculpa de mau pagador. Desde 1974, que começou o conflito em Cabinda, os dois países vizinhos sempre sofreram acusações sem fundamento de colaboração com a FLEC, sempre até hoje. Mas o que não sabemos é que os países vizinhos são sempre vítimas de repercussões do conflito em Cabinda, e não o contrário. Porque se isto fosse verdade, os angolanos não teriam lugar em Cabinda para meter os seus pés. O que conta não são essas reuniões com países vizinhos, por exemplo. Conta sim reunir coragem política para a resolução do conflito. Só isto trará a paz e a segurança nas fronteiras.
A FLEC continua dividida. Qual é a abertura da FLEC chefiada por Alexandre Tati para uma reunificação com a FLEC chefiada por Emmanuel Nzita? Que pontos partilham e quais os pontos em que discordam, na sua ótica?
Senhor jornalista, eu estou a dizer que o general Tati, a FLECFAC e o povo de Cabinda, e vice-versa. Durante todos os anos desse conflito, o povo de Cabinda sempre lutou ou contou, primeiro com as suas próprias forças, pois se não fosse assim, já teria desistido. Estamos prontos a ser exterminados até o último cabinda pelos nossos direitos.
Uhum.
Bom, falando de unificação,
sim,
com o Manuel Nzita, essa unidade é imperativa face aos desafios de momento, mas ela deve se concretizar aqui no terreno, mas sendo todos flec-fac, pedimos aos outros de virem se juntar a nós para juntos reforçarmos a resistência para a patriótica do nosso povo.
O que é que divide as duas partes?
Nós estamos no terreno, os outros estão não sei aonde. Uhum. Bom, pronto, a colaboração não pode ser efetiva porque é preciso calcularmos. Há uma diferença entre um resistente e aquele que é colaborador, porque isto já não faz sentido, porque forças armadas, estou a explicar bem, duas forças, nós estamos no terreno, e a diferença só é porque nós estamos no terreno, os outros não estão.
Alexandre Tati parece estar incomunicável. Nestas condições, como é que Angola pode iniciar contactos com a FLEC, caso estiver o governo interessado em negociações?
O general Tati visa com os militares no terreno, e daqui nunca o deixamos sair sem a proteção de um país neutro. Falando desses contactos, temos observado que o governo angolano ainda não tem vontade política negocial. Na linguagem militar, barulho de botas é sinal de guerra, não de paz. Uma coisa certa, essa jornalista, uma coisa certa, o povo de Cabinda só vai negociar com garantias internacionais, não vai se humilhar nesses contactos para a sua rendição. Nunca.
Tem feito contactos com o governo angolano? Tem enviado emissários, contactos junto do governo para eventual início de negociações?
Já fizemos tantas tentativas no passado. Tudo sempre resultou negativamente, porque a outra parte optou sempre por um ditado de os cabinos se renderem, tratando o problema de um conflito interno. E isto tem sido, portanto, a discórdia entre as partes, sobretudo a nossa parte. Cabinda é Cabinda, Angola é Angola. Nós não vamos aceitar tratar o problema da Cabinda no contexto angolano.
Geralmente, o movimento de guerrilha dificilmente sobrevive se não tiver apoios internacionais. No entanto, a FLEC praticamente não dispõe de mecanismos diplomáticos junto de outros países que podem estar a apoiar ou entidades para ajudar na vossa luta. Há países ou organizações internacionais que apoiam a FLEC?
Somos uma luta de libertação que completa hoje 46 anos. De existência, e ultimamente Cabinda foi classificada pelas Nações Unidas na sua lista dos conflitos ainda por resolver. Isto porque António Guterres, sendo português, sabe perfeitamente que é Portugal a origem do conflito em Cabinda. Não querem assumir o seu erro histórico de descolonização. Aqui quero apenas recordar a esta comunidade internacional, que em Cabinda não está só o petróleo na base do silêncio internacional. Está, sim, acima de tudo, um povo oprimido que se bate para ser reconstituído no seu direito legítimo como povo e nação.
Mas tem apoios internacionais diplomáticos que permitam a FLEC, por exemplo, pressionar ou criar meios para haver negociações com o governo de Angola?
Bom, nós temos, por exemplo, a ONU, temos a União Africana, mas todas essas organizações tomam o problema da Cabinda como um problema, pronto, quando, digamos, não dão qualquer pronunciamento sobre o problema da Cabinda. Pelo contrário, é a política do MPLA que é considerada, portanto, não existência de guerra em Cabinda. Cabinda está pacificada, Cabinda é parte integrante de Angola, mas existe um problema que existe em Cabinda desde 1900, guerra armada, por exemplo, desde 1774. A revolução começou desde 1963, quando se fez o Congresso em Ponta Negra, sabe-se isto, mas antes até da saída do MPLA já existia a FLECA.
Neste momento, a atividade nacionalista em Cabinda, fora da parte da guerrilha, está atualmente mais concentrada nas iniciativas de várias organizações e grupos da sociedade civil em Cabinda mesmo. Neste momento, a FLEC tem apoio das organizações, tem contactos com organizações, ou a FLEC perdeu o monopólio da atividade nacionalista, principalmente nos centros urbanos em Cabinda?
Bom, o movimento social manifesta nos últimos tempos, pelas nossas organizações políticas e associativas, é a prova que o povo de Cabinda quer a sua independência. O nosso denominador político comum. A FLECFAC saúde e encoraja essas atividades nacionalistas que devem continuar até ao boicote das eleições angolanas em Cabinda, porque eleger Angola em Cabinda é eleger a opressão e a colonização no território, no nosso território.
A FLEC tem recebido apoio das organizações, ainda que seja político?
Bom, a FLEC é a organização militar no terreno e a FLEC é a força que luta pela libertação do povo de Cabinda. Portanto, a FLEC, FAC, é o povo de Cabinda. Mesmo que a gente não tenha o apoio material, financeiro ou qualquer coisa, mas o povo apoia a luta, porque se não fosse isto, já teria existido a luta, já não teria lugar em Cabinda.
Como vê os próximos tempos na sua luta? Quais são os próximos passos? Que iniciativas vão fazer? O que é que se pode esperar do seu ponto de vista? Né?
O povo de Cabinda vai continuar a resistir. Sobretudo 2022 é um ano determinante para o povo de Cabinda. Não só no domínio militar, mas em todos os domínios, o 2002 é um povo, é um ano de decisão para nós.
Coordenadora da Comissão Nacional da Guiné-Bissau para elaborar a história da luta pela independência dos países africanos de língua oficial portuguesa, nomeada recentemente pelo Presidente da República, afirma que a recém-criada Comissão Multidisciplinar está acima das cores partidárias. Artemisa Odília Candé Monteiro afirma tratar-se de um projeto com cunho científico e que pretende produzir resultados sobre a história da luta de libertação nacional. Um trabalho de Lassana Kassamá.
O projeto para elaborar a história de luta pela independência dos países africanos da língua oficial portuguesa tem a duração de 2 anos e a sua execução financeira inicia a partir deste ano, 2022. Uma iniciativa do antigo presidente cabo-verdiano Pedro Pires, destacado combatente de luta pela independência da Guiné-Cabo Verde, e que contou com o envolvimento imediato do presidente de Angola, João Lourenço. A entrevista à Voz da América, a coordenadora da Comissão Nacional da Guiné-Bissau para a elaboração da história de luta pela independência dos países africanos da língua oficial portuguesa, Artemisa Odília Monteiro, começou por contextualizar a essência da iniciativa.
É uma equipe supranacional, é composto por todos os países africanos de língua portuguesa, com suas comissões. Estamos na discussão de elaboração de uma proposta de índice deste projeto. Não tem muito que avançar ainda em relação a isso, mas teremos para um ano já isso já fechado, né? Estamos em processo de construção, mas a questão da libertação dos países africanos de língua portuguesa contra o colonialismo português, ele conheceu um conjunto de ações protagonizadas pelas várias organizações políticas, né, que foram criadas em cada um dos territórios que vão ser analisados, que compõem essa Comissão de Libertação Nacional.
Trazer a história comum sobre a luta de libertação nacional entre os países africanos da língua oficial portuguesa, contribuindo assim numa nova abordagem que visa a atualização dos conhecimentos de luta pelas independências, são os principais objetivos da coordenação geral do projeto, disse a responsável da Comissão Nacional da Guiné-Bissau para a elaboração da história de luta nos PALOPs.
E também trazer uma história comum sobre a luta de libertação nacional dos PALOPs e de uma forma para contribuir para uma nova abordagem epistemológica que atualize os conhecimentos sobre a temática de luta de libertação nacional. Contribui também, por um lado, para a preservação, para a divulgação e conservação da memória e da história da luta de libertação nacional dos PALOPs. É do nosso entendimento que, dada a dimensão do alcance desse projeto, deve-se diversificar amplamente as fontes de financiamento, como, por exemplo, os governos, seus respectivos países envolvidos, né, nos orçamentos dos estados, uma verba específica, por exemplo, dos parceiros internacionais mobilizados e identificados através dos champions, né, que vão fazer parte desse projeto. Então, é um projeto com uma grande dimensão e uma expectativa, mas também desafiadora. É uma missão que nos leva à recolha de dados dos protagonistas, dos anônimos, e revelar também as omissões desta história durante o seu processo de construção.
Artemisa Odília Monteiro destacou a importância de trazer à ribalta a história de luta de libertação nacional da Guiné-Bissau e dos países africanos lusófonos.
A importância dessa história no contexto contemporâneo, eu ainda limito a olhar internamente para o nosso país, para a nossa grade curricular. Como é que se constrói uma grade curricular que não se atém à história da Guiné-Bissau? Então, essa história é de extrema importância na contemporaneidade. Trazer o passado. Eu vi muitas críticas em relação de que não se precisa estudar o passado, o que se precisa é o presente. Mas como não podemos entender, como se pode entender o presente sem o passado? Como podemos falar da nossa história sem falar da luta de libertação nacional? Como podemos ensinar a história presente sem ter a referência ao passado que se construiu de uma história brilhante nas histórias da luta de libertação nacional no continente africano? Eu acho que é imprescindível que o guineense entenda sua história, que entenda sua raiz, que entenda por que a luta foi empreendida e valoriza os combatentes que deram suas vidas para a luta de libertação nacional. Vários são os anônimos neste processo da luta de libertação nacional. Devem, merecem, não só devem, mas merecem ser revelados e trazidos à história, à tona, a sua história, a sua contribuição nessa luta de libertação nacional.
Ainda no capítulo da importância desta iniciativa, que conta com o engajamento de todos os presidentes da África Lusófona, a coordenadora da Comissão Guineense para elaborar a história de luta pela independência dos países africanos de língua oficial portuguesa, acrescenta:
é preciso ter a ousadia para constar uma parte da história da Guiné-Bissau num país que só nos ensina uma parte de história nos seus conteúdos curriculares. Isso é de extrema importância. É preciso que a gente faça um resgate desta memória de luta de libertação nacional.
De referir que cada país membro tem a sua própria Comissão Nacional, cuja missão é elaborar a história da luta pela independência do respectivo país. A coordenação geral está sediada em Angola e é dirigida por uma coordenadora do seu nome, Rosa Cruz de Silva. Aliás, no caso da Guiné-Bissau, a escolha da coordenação recaiu também sobre uma mulher. Facto destacada por Artemisa Odília Monteiro, ela que é coordenadora da Comissão Nacional.
Isso nos encoraja, porque as mulheres geralmente têm pouca visibilidade na nossa sociedade, principalmente mulher acadêmica. Ela não é vista ou reconhecida a partir das suas potencialidades e suas qualificações acadêmicas, sempre é vista a partir da sua condição feminina ou de sexualidade. Então, ao presidente da República, ao escolher ou indigitar uma mulher para coordenar esta comissão, já por si só é encorajador para que todas as mulheres possam se rever nesta coordenação, possam contribuir e dar a sua mais-valia para que o projeto possa ter um impacto social na Guiné-Bissau, mas também a nível político, para trazer um resultado mais condizente, né? Podemos dizer, em relação ao que se espera, um resultado concreto, um volume sobre luta da libertação nacional na Guiné-Bissau.
Artemisa Odília Monteiro precisou ainda que as comissões nacionais dos 5 países da África Lusófona têm por missão trazer as memórias verdadeiras das lutas pela independência e as especificidades de cada país.
Cada país tem sua especificidade, cada país tem como essa luta foi desenvolvida, como essa luta foi gestada e quais são as estratégias que foram usadas. Então, fazer a história sobre a trajetória das organizações políticas criadas em cada contexto dos territórios africanos em que se fala português é um desafio que se propõe a vencer. Então, é fazer um recurso, a memória que faz a história de cada lugar, dando-se igualmente espaço às problemáticas atinentes à reivindicação das vozes, das memórias dos grupos políticos vencidos e ostracizados pelos movimentos de libertação. Então, nós temos que dar atenção em específico à participação das mulheres e às memórias omitidas durante esse processo da luta de libertação nacional, da forma de contar a história, das historiografia oficial, dos anônimos que não tiveram vozes, né, para falar da sua forma de história, da sua parte da história. Então, este trabalho é de grande importância, mas também é desafiador. Pretende-se com isso não só passar uma história ou reproduzir a história como já foi dado, mas sim trazer os fatos omissos, as falsificações da história, as omissões, as questões que não foram ditas. É fazer uma pesquisa vasta em relação ao que se tem produzido até então, o que se não se produziu, o que não se foi dito até então em relação a essa história de luta de libertação nacional. Se pretende escrever uma história de cada país a partir da realidade deste país, mas fazendo ponto de interseção do que aconteceu na Guiné, em Angola, em Cabo Verde, em Moçambique e em São Tomé e Príncipe. Então, precisamos, inclusive, trazer a história da Guiné-Bissau para que ela seja colocada nos conteúdos curriculares do país. Infelizmente, isso ainda não é uma realidade no nosso ensino.
Era a coordenadora da Comissão Nacional da Guiné-Bissau para a elaboração da história de luta pela independência dos países africanos da língua oficial portuguesa, Artemisa Odília Monteiro, sobre os trabalhos do projeto. Um projeto dado início na Guiné-Bissau com a criação da referida comissão multidisciplinar através de um decreto presidencial datado de 23 de dezembro de 2021. Da Kassama, para a Voz da América.
Chegamos ao final desta emissão do Serviço em Português da Voz da América, deste sábado, 29 de janeiro de 2022. Estamos quase no final do mês de janeiro. Em nome de todos os que participaram da emissão deste sábado, despeço-se com um abraço, Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Então, amigos ouvintes, esperamos a vossa companhia de novo amanhã, domingo. Até lá, não esqueçam, fiquem bem, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.